Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente também visitando a nossa igreja pela internet e presencialmente. Essa manhã, desse domingo, está sendo uma manhã muito especial, porque é uma manhã que a gente está voltando muito para as crianças. Isso é maravilhoso, fundamental, importante. No culto das 9, nós batizamos crianças e agora nós apresentamos crianças. E é muito bom falar sobre as crianças. Isso não é uma questão da família que a tem. Eu disse hoje às 9 horas, eu e você temos uma responsabilidade muito grande, tendo você criança na sua casa ou não. O texto que nós usamos às 9 horas foi aquele texto que diz assim na Bíblia: crianças chegavam para tocar em Jesus. Os pais queriam que as crianças tocassem Jesus, ou melhor, que Jesus tocasse nas crianças. Ele estava tocando nas pessoas, curando pessoas, abençoando pessoas. Então os pais levam as crianças. Quando eles chegam perto de Jesus, eles são barrados por quem? Isso é curioso. Pelos próprios discípulos. Há sempre aquela turma que acha que criança incomoda, não é? Eu não quero acreditar que haja uma pessoa que não goste de criança. Misericórdia. Se você não gosta de criança, você está prontinho para ir embora. Eu não sei para onde. Criança é uma bênção de Deus. Sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
E outra coisa importante, você aprende com elas. Quando Jesus viu a rejeição dos discípulos às crianças, a Bíblia diz assim, Evangelho de Marcos, ele ficou indignado. A palavra é essa, indignado. Porque os seus próprios discípulos impediam as crianças de se aproximar dele. E ele diz assim: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E disse mais: aquele que não se fizer como uma criança. No culto das 9, pregando nesse texto, eu vou usar agora um outro texto. Então eu convido você, você vovô, vovó, bisa, biso, pai, mãe, trabalha com criança, aqui ou lá na escola secular, ouça o culto das 9, a mensagem. Jesus diz assim: delas é o reino. Aquele que não se fizer como uma criança, eu chamei a atenção para a simplicidade da criança, para a pureza da criança, para a amabilidade da criança. A criança ensina ao adulto. A criança é um exemplo para o adulto. Nós sempre pensamos o contrário. Mas a criança, ela pode trazer lições profundas, extraordinárias à sua vida, e às vezes, da boca dos pequeninos, brota coisas de sabedoria extraordinárias. Além de que a Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o quê, irmãos? O perfeito louvor. Por causa da sinceridade, da simplicidade, da amabilidade, da humildade, da pureza de uma criança. Então eu estou muito feliz porque hoje, pela manhã, nós estamos passando uma manhã bastante infantil. No melhor sentido da palavra, vendo esses bebês, são lindos, muitos deles produzidos com a água aqui da igreja, que é o bebedor que tem alguma coisa, o que nasce de bebê nessa igreja, cada bebê mais lindo que outro, e o testemunho daqueles que são maiores, que foram batizados. Eu quero trazer algumas informações estatísticas da sociedade e da nossa igreja. É importante a liderança, a igreja toda saber do que está acontecendo. O último censo de 2021 aponta que há no Brasil 70 milhões e 400 mil crianças, vou chamar assim, até 19 anos. Crianças e adolescentes entrando na juventude. Um terço da população brasileira tem menos de 19 anos. A criança é uma realidade hoje. Desde estudos de 80 anos atrás, que se renovam e continuam confirmando que 85% das conversões acontecem na época da infância e da adolescência. Por que na adolescência? Por causa do momento de questionamento, da descoberta de uma cognição mais alargada, a descoberta e o questionamento da existência humana. É a hora propícia para uma criança, para um adolescente conhecer o Evangelho. Agora trago dados interessantes da nossa igreja. E eu quero que você louve a Deus comigo. Louve a Deus por uma visão, que não é, obviamente, unicamente do pastor sênior da igreja, mas de toda a equipe, de toda a liderança, de toda a diretoria da igreja. Nós temos matriculados nesta igreja 2.277 crianças. 2.277 crianças. No ano de 2024, este ano que está terminando, contando com as crianças visitantes, nós tivemos aqui, nas salas do Recreança da Igreja, 3.165 crianças. Você pode glorificar o nome de Deus? 3.165 crianças, aprendendo sobre salvação, sobre vida em família, aprendendo sobre missões. Nos últimos 2 anos, nossa igreja batizou 116 crianças que chegam a uma faixa de entendimento. Nós não batizamos bebês por convicções bíblicas. E foram apresentados aqui nesses 2 anos 177 bebês consagrados ao Senhor. Nós temos hoje, e a Deus toda honra e toda glória, 322 servos, pessoas servindo a Deus no Ministério Infantil da Igreja. Obrigado a cada um desses irmãos. São 40 líderes de equipes diferentes. E recentemente, em novembro, essas crianças, quando atingem a adolescência de 12 anos, são num rito de passagem importante para elas e para as famílias, elas são entregues ao Ministério de Adolescentes. 44 foram entregues ao Guilherme no mês passado. 44 que deixaram de ser crianças e entraram na fase de adolescência. Louvado seja o nome do Senhor. Raquel, que está dirigindo o culto hoje, que foi criança aqui nesta igreja, hoje é pastora. Com 1 ano de idade estava aqui. Hoje ela é pastora da igreja. Guilherme, seu esposo, igualmente. E tantos outros. E tantos outros. Foi aqui, inclusive, que ele começou a paquerá-la. Ainda bebê. E num descuido de oração, ele acabou namorando com ela. Claro que isso é uma brincadeira, um casal extremamente querido e abençoado, pastores de nossa igreja. Esses números você tem que orar por eles. Eu usei o texto que mencionei de Marcos, falando do episódio das crianças que vão até Jesus, são impedidas e a reação de Jesus. Eu quero no culto das 11 usar um outro texto. Abra a sua Bíblia no primeiro capítulo do profeta Jeremias. Você também foi criança aqui, né, Luana? Está ali com Joaquim, do lado do Douglas, que também foi criança aqui. Criança. Uma criança na adolescência, não é, Douglas? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Josias foi um rei que começou a reinar com 6 anos. Era outro contexto. Filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Ele está falando de uma linhagem familiar dos reis. Quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, aqui é o contexto do texto. Quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio babilônico, Israel passou 70 anos, 2 gerações pelo menos, nasceram no exílio. Israel foi para o exílio por desobediência. E da família de um sacerdote chamado Elquias, Deus fala com o filho dele, que chamava-se Jeremias. E o que Deus falou? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, diz Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta às nações. O que está aqui diante de nós é tremendo. O que está aqui diante de nós contraria o que nós estamos assistindo hoje. Numa sociedade que passa a síndrome de Herodes. O que é a síndrome de Herodes? A que estou me referindo? É o episódio do rei que, ao saber, ouvir a notícia de que um certo rei dos judeus havia nascido em Belém Efrata, ele determina a morte dos infantes por medo político. Avisado por Deus, José e Maria fogem para o Egito, levando o menino Jesus. Mas a síndrome de Herodes permanece. Eu quero que você imagine comigo, soldados romanos com uma espada afiada, entrando nas casas, tirando dos seios das mães as crianças e cravando-lhes a espada no ventre. Centenas de crianças foram mortas. A síndrome de Herodes não terminou. Continuam matando crianças, inclusive no ventre. Continuam matando crianças de outras maneiras. E nós precisamos pregar isso, dizer isto, entender isto, porque a responsabilidade sobre as crianças não é apenas das famílias que as têm, mas guardar e salvaguardar uma criança é responsabilidade de todos nós, da sociedade, da igreja, do poder público. O contexto que as crianças estão se desenvolvendo hoje. Eu não sei dizer a você se é melhor ou pior, mas é muito diferente do que vivemos ou do que nós passamos há décadas atrás. Nosso tempo era outro, o mundo muda velozmente. Nós estamos vendo absurdos acontecerem na sociedade. Esta semana, na quarta-feira, foi promulgada uma lei para restringir o uso de celulares nas escolas. Irmãos, o assunto é de extrema gravidade, ninguém atenta para isso, e pais que perdem o controle de gestão disciplinar, a primeira coisa que fazem é entregar a um bebê um celular. Eu já vi uma família entregando um iPhone a um bebê. O que é que um bebê pode fazer com um iPhone? E estudos da neurociência recentes mostram que a dependência do celular é uma dependência química tão equivalente como a dependência da cocaína. Só daqui a alguns anos vamos saber, porque isso começou há pouco tempo. Qual é o efeito sobre a retina nos olhos, sobre o cérebro humano, sobre o sono, sobre o corpo, da dependência dos eletrônicos. Na nossa época, e eu volto a dizer, não estou dizendo que é melhor ou pior, era diferente. Eu sou do tempo que a gente brincava na rua, jogava bola no campo do rala-coco. A garotada hoje quer o sintético. A gente jogava no rala-coco, fazia baliza de bambu, e antes do jogo começar, ou depois do jogo ter acabado, a gente subia na mangueira. Já subiu em árvore? Quantos irmãos aqui já subiram em árvore? Porque as meninas não podiam. Olha, uma igreja subidora de árvores. E para minha surpresa, mulheres. Muitas mulheres. Eu vou perguntar de novo, quem já subiu em árvore? Pegávamos manga, cajá. Derrubávamos jaca lá de cima. Amora, mamãe ficava para morrer porque manchava a camisa. Comíamos frutas. Não é verdade? Hoje Doritos, batata chips e não sei o que, tudo amarelo. Olhe para a sua língua no final de comer um negócio desse e pense assim: meu estômago está desse jeito. Está desse jeito. Brincávamos, agora nem tudo era flores. A gente comia na escola, eu era de uma escola pública, Morvan de Figueiredo, foi a primeira escola pública que eu fui, e era uma alegria danada, porque um dia a gente comia macarrão e salsicha. Aí essa semana saiu a notícia que quem come salsicha vive muito pouco. Eu estou vivo até agora, mas pela graça e misericórdia de Deus. O que eu comi de salsicha, e olha, era uma alegria só. Às vezes tirava um plástico do canto da boca, mas hoje não tem salsicha e macarrão, mas tem o quê? Era peixe com arroz. Crianças espetadas na língua, isso acontecia também. Valéria sofreu muito com peixe com arroz. E muitas outras comidas. Era assim. Então a gente subia na árvore, jogava no rala-coco, comia fruta, ia na escola. E hoje os nossos filhos estão muito mais dentro de casa, até por causa de uma violência louca. Semana terrível. Nós temos passado uma após outra com crianças, escolas fechadas, crianças vítimas de violência. Nós estamos falando das crianças, estamos pensando sobre elas, sobre o texto de Jesus com as crianças e agora de Jeremias, nessa manhã. E pensando quantos abusos são cometidos, quantos traumas psicológicos são gerados, às vezes, dentro da própria família. Hoje elas são bem ensinadas, isso é muito bom, não havia do passado. Por isso que eu digo, nem tudo se pode avaliar com nostalgia, dizendo que lá atrás era melhor, haviam coisas piores. Crianças eram abusadas, mulheres eram abusadas, meninas. Mas hoje elas são ensinadas até a denunciar a violência dos pais, especialmente nos Estados Unidos, quando as escolas ensinam a elas o número da polícia. E nas casas há um dispositivo de alarme, de modo geral, que você não precisa nem fazer muito trabalho ou ter muito código. Há um botão ligado direto a uma central policial. Basta a criança correr e apertar o botão vermelho. A polícia chega em poucos momentos na casa da criança. Abusos são cometidos. Patologias se alastram nos dias de hoje. Há um estudo querendo entender o porquê tantas crianças nascendo com autismo. É claro que nós ainda não sabemos, um dia vamos entender o que está acontecendo, desde o processo alimentar até o processo comportamental. Só na nossa igreja nós temos assistência. Não só autistas, temos uma classe específica, mas há 60 crianças, pelo menos 60, antigamente chamadas de especiais. Hoje tem um outro nome devido às normas e de procedimentos éticos. O assunto das crianças é muito sério. Os Estados Unidos, o país mais desenvolvido e mais rico do mundo, quando chega na época maldita do Halloween, herança que eles receberam dos ingleses, e que eu tenho combatido deste púlpito, aos diretores de escola, professores, que são crentes, não alimentem Halloween nas suas escolas. É do diabo. E entrem na internet e vejam, o maior número de desaparecimento de crianças nos Estados Unidos, pasmem, desaparecimento de crianças, acontece no período do Halloween. Que é uma prática cultural, que as crianças entram nas casas enfeitadas com enfeites de cemitérios, caveiras e demônios, para pegar balas, e entram em bloco. Entram 15, só sai 13. Duas sumiram. Estive na região de Brisbane, na Califórnia, onde isso é tremendo, acontece constantemente. Número enorme de crianças desaparecidas. Ensine aos seus filhos os caminhos do Senhor. Vamos livrar nossas crianças dos abusos, das violências psicológicas, das violências sexuais, das violências financeiras pelas quais elas passam. Patologias que se alastram. Há pouco, no culto das 9, nós orávamos, como o pastor Clóvis, que dirigiu o culto, pediu pelos bairros da cidade, por essa situação de violência. Cada um se lembrou de onde nasceu. Eu me lembrei das comunidades pobres de onde fui criado. E, meus irmãos, que situação difícil. Uma criança de 6, 7 anos recebe um fuzil na mão. Uma ordem, um tipo de vida que ela não pode escolher. E às vezes tem que dormir ao lado de um pai, ou de uma mãe, ou dos dois, absolutamente drogados. Temos que clamar ao Senhor. O que uma nação espera? O que uma nação espera? Quando ela não valoriza a criança. Por isso Jesus ficou indignado. Essa expressão do Evangelho de Marcos, indignado quando os próprios discípulos tentaram barrar a presença das crianças. Eu quero agradecer a Deus, não apenas pelos números que temos aqui em nossa igreja, mas todos os edifícios, os melhores salas dos edifícios da igreja, desta igreja, são das crianças. O melhor que nós temos nos nossos prédios estão entregues às crianças. E cabe a nós defendê-las, ajudá-las, assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Ande de joelhos pelos seus filhos. Ministério fundado há tantos anos aqui no Brasil. Mães de joelhos, filhos em pé. Clamem. Você, avô, você, avó, valorize esta lei promulgada quarta-feira. Nós precisamos restringir, as crianças não têm mais atenção nas escolas, com as matérias, recebendo informações indevidas, uso de pornografia dentro das salas de aula. Elas não são o futuro, elas são o presente. Conversão de criança é possível. Deixem vir a minhas crianças, delas é o reino, e elas ensinam aos adultos. Com a pureza, com a simplicidade e com a amabilidade delas. Ore pelas crianças. Não sei se você é avô, avó, biso, bisa. Que bom quando uma criança tem uma família em que ela se sente segura. Você já ouviu falar da história do anjo da guarda? A Bíblia fala. E é claro que o termo é mal usado muitas vezes. A Bíblia fala que Deus coloca ordens de anjos específicos às crianças. Aí daquele que brinca, que mexe, que toca indevidamente numa criança. Mas agora eu vou voltar para o texto de Jeremias. a explanação do texto de Marcos, do episódio com Jesus, está na íntegra no YouTube, no culto das 9. Mas o que me impressiona aqui é quando veio a ele adulto a palavra do Senhor. Jeremias, pastor Guilherme, tinha 20 e poucos anos. Vamos trazer para o nosso contexto, ele era filho de pastor, isto é, filho de sacerdote, filho de um homem chamado Ilquias, e ele é chamado na juventude para liderar um movimento espiritual numa nação decadente. Israel estava em desobediência, Israel estava em sofrência, porque estava em pecado e fora levado o povo para cativeiro egípcio. Egípcio não, babilônico, desculpa. E ali no cativeiro babilônico, 70 anos. Porque desobedeceram a Deus. Deus então vai e chama Jeremias. Deus fala com o adolescente. Deus fala com o jovem. Deus fala com uma criança. Sim ou não? E às vezes da boca dos pequeninos surge um perfeito louvor e surge palavras que você não acredita que eles estão falando. Como? Onde eles aprenderam isso? Preste atenção que pode ser Deus falando contigo. Na simplicidade delas. Deus então chama Jeremias, no meio daquele contexto do cativeiro babilônico, e vai dizer uma coisa lindíssima, que para nós é um princípio de criação, é um princípio de realidade espiritual. Olhem para a Bíblia, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Se a nossa produção puder botar o versículo 5, de Jeremias 1 na tela, já está ótimo. Antes de você ser formado no ventre, isto não é uma questão apenas direcionada a Jeremias, isto é uma questão de Deus com o ser humano. Como alguém tomado pela mente de Herodes pode meter uma espada no ventre de uma mulher? Como uma sociedade incentiva uma mulher a abortar uma criança por uma razão fútil? Antes da formação dos gametas, ou da junção dos gametas no útero, masculino e feminino, eu tinha um propósito para você, Jeremias. É antes. Nós temos o hábito de dizer que Deus está na concepção do ventre. Sim, Ele está na concepção do ventre. Mas aqui, olhem para o texto, e é isso que está no hebraico. Foi antes da concepção do ventre. Antes da concepção do ventre, Deus tinha propósito. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Isso também aconteceu com a tua vida. Deus tem um propósito para você antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma meta, Deus tem uma vontade, Deus tem uma direção. Cabe a nós descobrirmos o que Ele quer de nós. Mas a síndrome de Herodes quer interromper isso, quer abortar a ideia de Deus, que é abortar a vida de uma criança. Adultos perdidos são adultos que não descobriram os propósitos da sua vida. Quando você descobre o propósito para o qual Deus fez você, a sua vida muda de sentido. E eu vou te fazer uma pergunta muito incômoda a essa altura da sua vida, porque eu não estou pregando para crianças, eu estou pregando sobre crianças e sobre desenvolvimento humano. Qual é o propósito da sua vida? E, lamentavelmente, se formos fazer uma pesquisa, há muitas pessoas na fase adulta e até na terceira idade que não sabem o porquê Deus as permitiu de vir ao mundo, qual é o propósito que Deus tem para ela, para ele, o que é que Deus quis ou quer com o seu nascimento. Ou você acha que para Deus existe uma produção em série de robôs, de crianças, como nós vimos aqui? Não é nada disso. São seres humanos, são seres amados. A concepção, e quem é mulher aqui sabe do que eu vou dizer, a concepção de uma criança dentro de uma mulher é algo extraordinariamente divino. A mão de Deus, a bênção de Deus, antes de você estar no ventre, eu tinha um propósito para você. A palavra escolhi, a palavra escolhi que está no português é kadosh no hebraico, é santo. O que é kadosh? Qual é a ideia de santo? Ele está dizendo, eu te separei. Santificar é separar, é dedicar a ele. Eu separei você, eu kadosh, santifiquei você, eu kadosh, tenho você para mim, eu escolhi você, e assim Deus fez com a tua vida. O problema é que Deus deu aos pais e aos filhos uma coisa chamada arbítrio, e nós somos responsáveis pelos nossos atos, e nós escolhemos comer o fruto ou não, nós escolhemos a Deus ou não, nós escolhemos a Cristo ou não, nós escolhemos vir à igreja ou não, nós escolhemos entregar nossa vida ou não. E meus irmãos e irmãs, a maioria das pessoas escolhem caminhos totalmente contrários ao que Deus gostaria para a vida delas. A maioria. Porque assim como ele escolheu Jeremias, ele escolheu aquele menino da comunidade, ele escolheu aquela menina das mansões, ele escolheu aquela criança que está naquele condomínio ou naquela choupana. Deus olha para cada ser humano, para mim e para você, e tem um propósito, tem um plano, tem um sonho, tem uma meta. Agora, por respeito a ele mesmo, como Deus, ele entregou o arbítrio. Quando ele entregou o arbítrio aos nossos pais de origem, Adão e Eva, ele disse, vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade de fazer qualquer coisa, só peço que não comam desta árvore. Há aqui um dos mistérios mais interessantes que temos que conversar com ele quando chegar lá em cima. Porque na sua onisciência, ele já sabia o que ia acontecer. E tanto sabia o que ia acontecer, que antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, ele já havia preparado o plano da salvação. Aleluia. Mas o que o texto mostra é que o homem não soube usar o seu arbítrio, a sua liberdade. E Eva e depois Adão desobedecem, deliberadamente. E sabe por que a nossa vida dá errado? A nossa vida dá errado porque nós não descobrimos os propósitos que ele tem para nós. Se nós, nossos pais, fôssemos tão atentos, tão íntimos, na comunhão com ele, entendêssemos que ele nos escolheu, nos separou, que ele tem para nós um destino, e nós obedecêssemos, as nossas vidas seriam diferentes. Muitos erros que eu cometi, que você cometeu, não teríamos cometido. muitos erros que eu cometi e você cometeu, não teríamos cometido. Portanto, o grande desafio humano, é descobrir qual é o propósito pessoal, individual, que Deus tem para mim e para você. Antes de formá-lo no ventre, antes dos gametas dos teus pais se unirem, eu já tinha escolhido você. Escute essa voz agora, não como do pastor, mas a voz de Deus. Antes de você nascer, eu te separei. Eu te santifiquei. Eu te desejei. Eu sonhei para você. Eu designei um caminho. E no caso de Jeremias, 20 e poucos anos. Eu quero que você, Jeremias, seja profeta das nações. Você vai proclamar a minha palavra no meio dessa loucura toda. Jeremias era um sujeito emocionalmente instável, ele era chorão demais, ele era muito emotivo. Jeremias era muito sensível, muito reativo emocionalmente. Jeremias foi um profeta, estudem a vida de Jeremias, que passou coisas terríveis. Jeremias se revolta em muitos momentos, questiona, mas não abandona os propósitos para os quais Deus o chamou. Jeremias foi jogado num tanque de lama, Jeremias foi humilhado, foi tido como morto. Jeremias chorava, questionava, mas não abandonava os propósitos. Foi um dos profetas mais importantes, chamado profeta maior, um deles, porque escreveu, porque tem tantos registros sobre a história e a vida de Jeremias. Jeremias é um homem muito especial. Não, Jeremias não teve dinheiro. Jeremias não foi rico, nunca sonhou em conhecer um avião, um foguete, nunca teve uma mansão, morava na pobreza. Ele foi junto para a Babilônia. Ele morou nas cadeias dos calabouços, sem luz, sem ar e sem sol. Mas nunca perdeu de escolher os propósitos de Deus para ele. E aquele homem simples chegou ao final da sua vida, um homem como qualquer um de nós. Foi honrado e tão honrado por Deus, que se tornou um dos profetas mais importantes da história da Bíblia, e ele é tão e tão importante, que eu estou aqui falando dele, mais de 2.500 anos depois. O nome dele é Jeremias. Mas sabe onde tudo começou? Olha para o pastor. Com alguém que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E não foi fácil não, gente. No mesmo momento, aos 20 e poucos anos, quando ele recebe o chamado de Deus, continue lendo o texto depois. Leia um texto. Ele vai tentar fugir. Ele demonstra, por exemplo, uma dificuldade com a sua autoestima. Ele diz assim para Deus: Senhor, eu não. Olha aí. Olha o arbítrio lutando contra a voz de Deus, o arbítrio lutando contra o desígnio. Soberano Senhor, diz o versículo de número 6, eu não sei falar. Como é que eu vou ser profeta se eu não sei falar? Eu não tenho articulação, eu não tenho conteúdo, eu vou falar o quê? E o chamado é tão abrangente que é profeta às nações. Deus revela para ele o desígnio que tinha para ele, o propósito: eu quero que você seja profeta. Eu não sei qual é o desígnio para você. Deus pode ter dito a você, ou planejado para você: você vai ser uma professora do ensino fundamental, você vai ser um professor universitário, você vai ser um empresário, você vai ser um agente de transformação numa fábrica, você vai ser um comerciante, porque Deus espalha os seus filhos e suas filhas nas profissões e nos universos mais diferentes para o seu nome ser proclamado. Aleluia! Qual é o propósito que Ele te deu? Você sabe responder isso hoje? Você que está na internet ou aqui, meu amigo, minha amiga, qual é o propósito da sua vida? Eu descobri muito cedo o propósito da minha vida. Fiz orações a Deus muito audaciosas. Porque a gente entende, como diz Rick Warren, que quando nós não sabemos os propósitos para a nossa vida, ela não tem sentido. Ela é uma bolha de sabão que se desfaz com facilidade. Qual é o propósito da sua vida? Pelo que você luta, onde você gasta a sua energia, onde você gasta recursos. E Jesus ensinou uma coisa importante: onde eu coloco o meu dinheiro, eu coloco o meu coração. O meu tesouro arrasta meu coração, meu coração arrasta o meu tesouro. O que é mais importante para você? Essa pergunta é difícil, porque há pessoas que vão fazer avaliações da sua vida e vão ver que estão investindo em coisas absolutamente inúteis, fúteis, vazias. Qual é o propósito da sua existência aqui? O homem mais sábio do mundo escreveu um livro que eu quero desafiar você também a ler. A Bíblia tem que ser lida toda, mas o livro de Eclesiastes. Eu observei o mundo e as coisas da vida e vi que tudo acontecia igualmente. O homem nascia, crescia e morria. Os rios corriam para os mares. O sol amanhecia de manhã e vinha o pôr do sol à tarde. A vida parecia um ciclo. E quando nós pensamos na existência, olha você agora pensando comigo, que no outro dia você era adolescente. No outro dia você e eu éramos jovens. No outro dia estávamos entrando na faculdade, numa escola. No outro dia assumimos o primeiro trabalho na nossa vida. Aí o sábio Salomão diz: é tudo tão rápido. É tão rápido. E ele diz assim: a vida é uma vaidade. É como formar uma bolha de sabão. Aquela brincadeira de bolha de sabão. Aquelas bolhas se dissolvem com tanta facilidade. Aquela aguinha, como nós chamamos. E você chega agora, anos depois, na sua vida, e vê que a vida é exatamente aquilo que descreve Eclesiastes. E ele questiona: por que que eu trabalho? Por que que eu me dei tanto debaixo do sol? Por que que eu investi tanto tempo em coisas inúteis? E aí ele faz uma observação interessante: que nessa vida há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de adoecer e há tempo de ficar curado. E ele começa a descrever que os tempos da vida são reais. Ele entende, a mente abre, a cognição completa, ele compreende, é lúcido, é claro, a visão é total do que é a vida. Leia Eclesiastes. no final, chegando ao final do capítulo 12, o lindo livro do sábio, o homem mais sábio, dito por Deus, que já existiu sobre a terra, diz assim: lembra-te, jovem, do dia da tua mocidade. Busca o Senhor na tua juventude, porque virão dias em que dirás: não há neles contentamento. A velhice, as debilidades físicas, é claro que a gente tenta suavizar a terceira idade, óbvio, mas só entre nós aqui, não é a melhor idade, né? Mamãe dizia assim: eu queria ter essa cabeça naquele corpo, essa maturidade, essa experiência de tantos e tantos anos, naquele corpinho jovem. Só que os caras que têm um corpinho jovem não têm essa cabeça, o negócio é... não dá para transplantar cérebro por enquanto. A vida passa velozmente. No estudo do tempo, dentro do livro de Salmos, lindíssimo, Salmos vai nos ensinar que a vida é um sopro, que a vida é muito rápida. E aí você fica pensando assim, como Salomão pensou: por quê? Para que existir? Nós temos duas oportunidades. A primeira é de ver como viver é bom. E a segunda é de querer viver mais. Sabe por que você tem uma raiva danada? Eu tenho. E acho que você também tem essa raiva. Esse negócio de morte dá uma raiva enorme. Quantas vezes já vi pessoas num caixão, deu vontade de pegar pelo colarinho, levanta, mas elas não levantam. Restaura corpo, eles não restauram. Essa raiva, essa inconformidade se dá pelo fato de que nós fomos criados para a eternidade. Mas o pecado, o uso indevido do arbítrio, dos desígnios de Deus nos levou, o salário do pecado é a morte, é o afastamento, é a corrupção do gênero. Mas, graças a Deus, Ele nos restaura em Cristo Jesus, e nós temos o sopro do fôlego da vida, e a eternidade está recuperada. Você vai viver para sempre. Como é que é, pastor? É, você vai viver para sempre. E se você não acredita nisso, acreditar em Jesus somente para viver aqui, receber uma bênção ali, uma cura aqui, um carro novo, quem vive só para isso é um dos mais desgraçados, diz Paulo, de todas as pessoas, de todos os homens. Que o maior sentido da vida é a gente recuperar a eternidade. E nós vamos recuperar a eternidade, assim como Ele levantou dos mortos, nós levantaremos, 1 Coríntios 15, um corpo transformado, um corpo que não será mais afetado pela doença, um corpo incontaminável, inacessível. Nós vamos, como Ele, viver eternamente, e Ele será o nosso sol. Salomão, nesse seu livro de Lamentações sobre a Vida, encontra em Deus a resposta. Este é o sentido. Por que você está vivo? Para descobrir esse amor, para descobrir esta verdade da eternidade, para descobrir o quanto nós somos pecadores e para crer no amor dEle. O amor de Deus é um negócio fantástico, e uma vez ouvi uma explicação interessante. Eu vou terminar. Alguém chegou para um pai e disse: você é louco. Uma mãe: você é louco botar uma criança no mundo hoje? Como é que você, sabendo, ela vai adoecer? Ela vai ficar doente, não vai? Vai. Uma hora ela adoece. Ela vai ter problemas na escola. Ela vai sofrer traumas psicológicos. Ela vai um dia morrer. Que história é essa? Por que você bota uma criança no mundo? Por que que pais, parece que é um sentimento egoísta, né? Do pai e da mãe querer ter um bonequinho na mão, brinquedo novo. Deus colocou você no mundo sabendo que tudo isso ia acontecer. Sabe por quê? O teu filho e a criança que nasceu nos teus braços é fruto, e quando sinceramente é fruto, de um amor. Ainda que naquela época fosse uma ilusão, é fruto de um sentimento, de uma entrega. E o amor é incontrolável. Assim é o amor de Deus. Sabe por que que Deus botou filhos no mundo? Porque o amor de Deus não se contém em si mesmo. Anote e leve essa frase com você. O amor de Deus não se contém em si mesmo. E produzir filhos é um gesto do amor. Salvar é um gesto do amor de Deus. E é tão forte, e agora você vai entender, e é tão forte, que ele pegou o filho dele, imagina, e cravou na cruz, dizendo: filho, vai, cumpre o que eles não conseguem, paga o preço da dívida que eles têm comigo, lava os pecados, arruma a casa lá embaixo, filho. Você vai passar momentos difíceis, que você vai se humanizar, e vai sentir dor, e vão te prender na cruz, e você vai sangrar, e vão te colocar uma coroa de espinhos na cabeça, mas filho, vai em frente, eu vou dar força, eu vou sofrer tanto nessa hora, que eu vou virar o rosto, como se eu não suportasse os pecados das pessoas sobre você, mas filho, fica tranquilo, que no terceiro dia, eu vou levantar você dos mortos, e eu vou restaurar a glória que tu tens comigo, desde a fundação do mundo. Aleluia. E foi exatamente assim. Oh Eli, Eli, lama sabactani, por que me desamparaste? Na sua humanidade ele não conseguia sentir amparo. Como se o pai tivesse virado o rosto por não suportar tanto pecado nosso em cima dele. Ele não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós, diz a Bíblia. Sua morte foi a pior, foi morte de cruz. Ele não podia levantar sozinho daquele túmulo, mas a Bíblia dizia: o Pai o ressuscitou. E eu imagino a emoção, ele passando nas paredes, que o corpo que a gente vai receber não precisa ter porta, parede, lugar. A condição geográfica, física, existencial é outra. Ele atravessa, eles estavam trancados em casa com medo da morte, da perseguição dos romanos e dos judeus, a cidade em alvoroço, ele tinha sido crucificado, eles estavam trancados, ele entra com a porta fechada, não tem porta que impeça Jesus entrar, ele entra com a porta fechada e diz assim: paz, paz, paz esteja nessa casa. A mesma paz declarada pelo anjo em Lucas, quando a Bíblia diz, e o anjo declara: paz aos homens de boa vontade. Descubra o teu propósito. Descubra para que que Deus te trouxe aqui. Descubra por que que você ainda está vivo. Você, às vezes, com 70, 80, 90, eu quero morrer. Não, não quero morrer, não. Essa é uma hora dele. A hora da morte é a hora dele. Ele, diz o texto, determina a hora da morte. Que triste saber ontem de uma menina de 16 anos que pula do sexto andar de um prédio, é mais uma adolescente tentando morrer. Que triste. Não importa a condição financeira, que triste. Precisa encontrar a razão de existência. Pessoas desesperadas porque não encontraram a razão da existência. Senhor, eu não sei falar. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, sou jovem.
Deus vai de novo para Jeremias e diz: não diga que é jovem.
A todos a quem eu enviar, você vai. Dirá tudo o que eu ordenar a você. E não tenha medo dos inimigos da Babilônia. Pois eu estou com você, escuta aí. Eu estou com você para protegê-lo.
Jeremias foi. Você tem fugido do propósito para o qual Deus chamou você? Eu ouvi de uma pessoa no outro dia que ela foge há muito tempo de um propósito que ela descobriu de Deus para ela. Não tem jeito, ele vai continuar te perseguindo. Somente quando nós cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou individualmente, somente aí nós seremos felizes. É com ele, é nele. Por isso que o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o homem, feliz é a mulher no Senhor. O homem só é feliz no sentido da palavra quando ele encontra o seu propósito em Deus. Enquanto a sociedade corre atrás de dinheiro, de drogas, de corrupção, de mentiras, de falsidades, de tapas, de violência, as pessoas estão completamente loucas, porque elas não têm propósitos. E o mais triste, muitos que estão nas cadeias do Brasil, quando você chega nessas cadeias, qual é seu nome? Isaías. Qual é seu nome? Samuel. Qual é seu nome? Jeremias, Abraão, Mateus, muitos e a grande maioria nasceram em lares de crente. Perderam o propósito. Talvez os seus pais perderam com eles o propósito. Mas nunca é tarde para restaurar o propósito. Aceite o chamado de Deus. Este homem foi com 20 e poucos anos. E por 40 anos, Jeremias foi profeta. E um dos mais relevantes profetas. Você pode começar agora. Você pode começar hoje. Descubra por que você tem um negócio. Por que você está nessa posição social? Por que você está dirigindo essa empresa? Por que você está nessa sala de aula? Por que você é um funcionário público? Por que você está como um agente eclesiástico? Descubra o teu propósito, encontre, lute por ele, entregue-se a Deus e você encontrará razão para viver. E o final de todos os propósitos é quando ele nos recolher para casa. Ontem, a notícia de um grande homem de Deus desse país, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, grande professor de teologia levado, e o filho dele, me refiro ao pastor Gilton Medeiros, filho dele diz: papai, voltou para casa. Um dia todos nós vamos voltar para casa. Como diz a Bíblia, somos apenas forasteiros. Por um tempo, na história da existência, debaixo da soberania de Deus, estamos por aqui. Moramos ali, 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 muda para cá, troca disso e daquilo, mas um dia, como diz Paulo, não somos deste mundo, voltaremos para casa. Fique em pé, agradeça ao Senhor. E eu queria que você fizesse uma oração. Peça a Deus que você possa descobrir os propósitos para a sua vida. Você que tem criança, hoje a gente falou tanto sobre as crianças. Ajude os seus filhos, seus netos, seus bisnetos a descobrir um propósito para a vida deles. O que Deus quer deles. Ore ao Senhor, consagre ao Senhor. E somente aqueles que descobrem um propósito para o qual estão vivos entendem este amor de Deus. Um dia vão voltar para casa. Adoremos o Senhor.